Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas está no ar no Mundo da Bola, nessa sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Eu sou Luciana Zogai, vou estar ao lado de Luiz Ferreira, o programa hoje que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva dele, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E você participa com a gente, hein, mandando o seu WhatsApp aqui para a Rádio Nacional, 21 971 199966. Um programa que tem como editor-chefe André Marques. A gente começa com
O que vem por aí?
É, o que vem por aí é a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fim de semana, os reserva duelos que podem decidir muita coisa, tanto lá em cima como lá embaixo na tabela de classificação. E temos também clássicos regionais. Vamos então aos jogos. Amanhã, sabadão, às 16 horas, o Vitória enfrenta o Fluminense. Às 18h30, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro no tapetinho do Nilton Santos. Também às 18h30, Ceará e Bahia. E às 9 da noite, o Palmeiras enfrentando o Fortaleza. Esses são os jogos de sábado. Já no domingão, vamos com 4 da tarde, Mirassol, a sensação do campeonato, pegando Juventude. Às 5h30, temos clássicos, Flamengo e Vasco no Maracanã. E temos também Internacional e Grêmio. Também às 5h30, o Sport recebe o Corinthians. E fechando a 24ª rodada, às 8h30 da noite, mais um clássico, Santos e São Paulo. E Cruzeiro e Bragantino. Estão aí os duelos. Ao meu lado hoje, Luiz Ferreira. Boa noite para você, Luiz. Quero saber aí desses jogos, quem tem aí o compromisso mais difícil dessa rodada?
Boa noite para você, Lu, meu querido Roberto Barrucho na mesa de áudio, ouvinte da Rádio Nacional. Lu, olha, o duelo que me chama muita atenção, além dos clássicos, eu vou fugir da mesmice. Eu vou ficar de olho no Mirassol. Mirassol está fazendo uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. Vamos colocar em todas as letras, o Mirassol já briga por uma vaga na próxima Libertadores da América. Não seria nenhum absurdo o Mirassol, pela campanha que está fazendo, estar se classificando. Aí eu digo, se você acompanhou a Série B ano passado pela TV Brasil e TV Pública, sabe de duas coisas: que o projeto do Mirassol é muito consistente e que o Rafael Guanais, que treinou Operário de Ponta Grossa no ano passado e veio para o Mirassol, já é um baita treinador. Outro duelo que me chama muita atenção, e pouca gente fala, fica de olho, no Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta não está numa boa fase e o Cruzeiro tem oportunidade aí, já que Palmeiras deve passar pelo Fortaleza e o Flamengo tem um clássico pela frente, clássico, você não sabe o que vai acontecer, o Cruzeiro chegar mais perto aí e se manter ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. São as duas partidas que eu destaco, o Mirassol contra a Juventude e o Cruzeiro contra o Bragantino.
Tá aí então, ó, pra você ficar de olho, além dos clássicos, então, nesse Mirassol e Juventude, Mirassol que vem numa batida, quer ficar ali no G4 da competição, vai pegar um Juventude que tá lá embaixo na tabela. E o destaque da sua Rádio Nacional nesse final de semana é o Clássico dos Milhões. A partir das 5 horas deste domingo, a emissora mais querida do Brasil vai abrir o show de bola nacional com todas as emoções de Flamengo e Vasco para todo o país e com toda a repercussão da 24ª rodada também do Campeonato Brasileiro. O repórter Rafael Monteiro traz pra gente as informações dessa partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 2-1 contra o Estudiantes no Maracanã pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, analisa o desempenho da equipe.
Bom, foi um grande jogo, um jogo muito completo, onde dominamos, criamos muita chance. O primeiro tempo foi avassalador, conseguimos entrar tanto pela direita, pela esquerda, por dentro algumas jogadas. Criamos muitas chances e acabamos com o resultado 2-0. No segundo tempo, obviamente que o meu time não baixou, não foi nem um pouco motivo. Eles mudaram de sistema, colocaram 5, se protegeram. Também, ao mesmo tempo, para pressionar, nossos jogadores já estavam com a perna mais cansada. e acabaram, claro, nos empurrando. E não esperamos uma quarta de final da Libertadores da América sem que o adversário passe do meio campo, isso não existe. Então, ao mesmo tempo que criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu.
Felipe Luiz também detonou a arbitragem, que acabou expulsando o atacante Plata no segundo tempo.
Pois é, infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas com cartões amarelos, é uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer.
Com a sequência de jogos, Vasco, Estudiantes, novamente Corinthians, o treinador Rubio Negro diz como a equipe está fisicamente.
Bom, fisicamente estão todos muito bem, estamos aí a ponto de recuperar também o Alexandre, talvez o Jorginho, e o Eric também está já no campo, né? Ainda falta um tempo para ele, mas acredito que todos eles estão muito bem. Eu vejo nos treinamentos, vejo na vontade que todos têm de jogar e de competir, então estamos preparados para essa maratona. Eu acredito que quanto mais eles jogam, melhor eles se sentem. E vamos ter dia suficiente para recuperar para essa maratona de jogos.
Precisando apenas de um empate contra os argentinos, o Flamengo joga a partida de volta pela Libertadores na próxima quinta-feira. Mas antes, terá de enfrentar o Vasco no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço!
Valeu então aí, Rafa, trazendo essas informações do Flamengo, né? E o cartão vermelho aplicado para o atacante Gonzalo Plata foi anulado pela Comebol. O Flamengo recebeu um comunicado da entidade hoje à tarde informando que o jogador equatoriano não está mais suspenso no jogo da volta, marcado para a próxima quinta-feira às 9:30 da noite, no estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata. Hoje pela manhã, a Comebol já tinha admitido que houve erro na expulsão de Plata. No vídeo divulgado pela entidade antes dos áudios do VAR, o narrador reconhece que o árbitro colombiano Andrés Rojas não deveria ter mostrado o cartão vermelho. Mais cedo, o Flamengo havia soltado inclusive uma nota oficial informando que ia recorrer da expulsão de Plata e pedir providências à Comebol em relação às decisões da arbitragem. O desempenho do árbitro Andrés Rojas, da Colômbia, revoltou os dirigentes, o técnico Felipe Luiz, como a gente pôde ouvir aí na matéria do Rafael Monteiro. Luiz Ferreira, foi uma decisão rápida, né? E muitos torcedores também estão aí, que não do Flamengo, estão falando sobre você abrir precedentes. Como é que você viu toda essa questão? Erro aconteceu, de fato, a gente viu, todo mundo viu, mas foi rapidamente aí a Comebol tentando consertar.
Ó, primeira coisa, eu vou começar pelo fim. A Comebol só tomou essa atitude porque o senhor que estava no VAR, que agora me fugiu o nome, falou, foi um erro, não deveria ter expulsado. Então acabou que a Comebol depois contra ela mesma. Se não anula o cartão do Plata depois disso, ia ficar feio. O Flamengo ia virar e falar, mas vocês têm um cara arbitrando, que arbitrou pro VAR, dizendo que o árbitro errou. Então a própria Comebol, quando divulga o VAR com esse áudio, ela admite, ocorreu um erro de... Agora eu sempre confundo essas coisas, erro de fato com erro de direito. Teve um erro ali. Então a própria Comebol errou. Então já que você admitiu que errou, Comebol, então você vai lá e anula o cartãozinho pra gente. O que o Flamengo fez foi uma tentativa, foi uma questão de influência no bastidor que todo clube tem que ter. Eu sei que envolve política, envolve relações fora do campo, das quatro linhas de campo e bola, mas, gente, futebol é feito disso, paciência. Mas isso só aconteceu porque o áudio do VAR foi divulgado. Então a Conmebol admitiu que errou. Já que você admitiu que errou, então, titio, conserta a burrada que você fez, né?
É, que foi consertado em termos, né? Porque é, tá livre para jogar o Plata, mas
só que todo,
o problema toda gerado...
questão provocada pela expulsão do Plata, o Felipe Luiz tendo que colocar mais fôlego na zaga, tendo que correr
sofrer
o final do jogo.
Sofreu o gol no final. Que, aliás, o próprio gol também, existe uma reclamação em ter tocado na mão do jogador, do Estudiantes, a bola, antes, né, de sobrar para quem finaliza.
E o lance sequer
não teve revisão do VAR.
Existe também a penalidade, isso assim...
penalidade no Lino, né?
Existem duas coisas, Lu. A primeira é a questão da arbitragem. Qual é o nome do boneco mesmo? É Andrés Rojas. Assim, tipo... Pelo amor de Deus, assim... Ele entende tanto de arbitragem quanto eu entendo de física quântica. Desculpa, eu tenho que usar esses termos assim pro ouvinte da Rádio Nacional entender. Agora, eu espero que ele não apite mais jogo da Libertadores não, porque ele é horroroso, ele é terrível. Eu não sou o professor Xavier dos X-Men para chegar e falar, tava mal intencionado. Mas ele foi horroroso, ele errou tudo. Parecia que ele tava assim, hoje eu vou fingir que não sou influenciado pela equipe da casa. Eu vou marcar tudo com a equipe visitante. Bicho, foi tenebroso ontem. Agora, um outro ponto. Isso não pode servir de bengala pro Flamengo. Quinta-feira é outra história, é outro árbitro, é um outro cenário. O Flamengo vai jogar no Jorge Luiz Irte, a arquibancada dos visitantes fica fora do estádio, é um caldeirãozinho. O Flamengo vai sofrer muito. Tem bola pra passar? Tem bola pra passar, mas não pode cair na pilha de arbitragem, de torcida adversária e do próprio time do Estudiante, que vai entrar com tudo pra cima do Flamengo.
E vai bater um pouquinho.
Não tenha dúvidas. Eu já vejo muita teoria na rede social dizendo, a gente sabe que incomoda a Conmebol, vamos falar com todas as letras, incomoda a Conmebol ter uma predominância de clubes brasileiros campeões de Libertadores desde 2019.
E talvez nessa agora seja a maior chance de você quebrar isso, né? Porque desse lado do Flamengo são 4 clubes, 3 são argentinos.
E eu vou fazer um alerta aqui. O São Paulo se complicou contra a LDU, a gente vai ver daqui a pouco na matéria do Lincoln. O Palmeiras venceu bem o River, mas, meu amigo, Palmeiras que abre o olho semana que vem. Porque, meu amigo, se o Flamengo sofreu isso dentro do Maracanã, os caras tentarem aplicar, dar uma pernada no Palmeiras dentro do Allianz Parque, não custa muito, não. Eu abriria o olho.
Pois é, agora é isso que você falou. O Flamengo teve superioridade, mas não soube matar o jogo. Isso já, em alguns momentos, foi problema também na temporada para o Flamengo.
Me incomoda um pouco, não é uma questão de postura, é uma questão de postura, mas a sensação que passa para quem está vendo o jogo é que os jogadores do Flamengo pensam, e isso não é de hoje.
Que a qualquer momento vão decidir.
A gente fez 2-0, daqui a pouco a gente vai lá para mais 2, sabe? E, tipo, não é assim, futebol não é assim. Agora... eu fico impressionado. Não é uma coisa que vem do Felipe Luiz, isso vem desde o Jorge Jesus. Isso vem desde Domenech, Rogério Ceni, Dorival. Sempre foi assim, o Flamengo jogava muito bem, fazia, já a gente faz mais 2 ali e concretiza o placar. Não é assim, isso é uma postura que me preocupa no Flamengo. Vai ter o clássico contra o Vasco agora. E um resultado ruim contra o Vasco pode pesar ainda mais para quinta-feira. É uma questão de se ver aí o planejamento da equipe. Se vai entrar com reserva, se não vai poupar jogadores, vai ter aquele limite tão quente, não sei, mas o Flamengo precisa mudar esse tipo de mentalidade. Não é nem uma postura, é uma mentalidade.
E já que a gente está falando do clássico, né? Enquanto isso, o Vasco segue se preparando para enfrentar o Flamengo nesse clássico dos milhões. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações do Trem Bala da Colina. Boa noite para você, RR.
Salve fã do No Mundo da Bola! Lutando para ficar longe do Z4, o Vasco encara o Flamengo em busca de 3 pontos e de quebrar um incômodo tabu. Voltar a vencer o arquirrival no Campeonato Brasileiro após 10 anos. Neste tempo foram 13 clássicos, com 7 vitórias rubro-negras e 6 empates. O Vasco vem de um 2-2 com o Ceará em São Januário. Logo após esse empate, o técnico Fernando Diniz admitiu uma nova zaga para o jogo contra o Fla, com Carlos Cuesta e Robert Renan, além da volta de Hugo Moura à posição original como primeiro volante.
Então essa é uma possibilidade. A gente tem a semana toda para montar o melhor time para jogar contra o Flamengo, mas essa é uma possibilidade.
O técnico Fernando Diniz também estuda a possibilidade de não começar o jogo com Pablo Verretti no ataque. O argentino daria lugar ao rápido colombiano Andrés Gomes. Outra novidade pode ser Nuno Moreira no banco. Apesar das boas atuações do português, Fernando Diniz não vem gostando da queda de rendimento do time no segundo tempo, quando Nuno e Felipe Coutinho estão cansados e não criam nada. Na lateral esquerda, o uruguaio Puma Rodrigues segue improvisado no lugar do machucado Lucas Piton. Tietê é dúvida, mas dificilmente deve ser relacionado para o jogo. Quem está fora mesmo é o zagueiro Lucas Freitas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Flamengo e Vasco vai ter a arbitragem do gaúcho Rafael Klein. Assim como no primeiro turno, quando houve empate em 0-0, as duas torcidas vão dividir o Maracanã. A previsão é de casa cheia. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o Clássico dos Milhões. Só lembrando que a Nacional transmite ao vivo Flamengo e Vasco a partir das 5 da tarde deste domingo. Valeu, um abraço. Um ótimo final de semana a todos.
Valeu, RR. Pois é, o Vasco aí mexendo na sua defesa, precisando mexer nessa defesa. Afinal de contas, nos últimos 6 jogos, a equipe cruzmaltina levou 11 gols, vai pegar o melhor ataque da competição. Diniz tem que estar preocupado mesmo com esse setor defensivo.
É, Lu, o Vasco, para mim, fez uma boa janela, trouxe jogadores interessantes. Esse Carlos Cuesta, que o nosso querido Rodrigo Ricardo colocou, é bom jogador. A questão é como o Diniz vai jogar contra o Flamengo. O Verretti não é um jogador que marca. Felipe Coutinho ainda acerta e Nuno Moreira também, mas o Flamengo é um time que precisa ser marcado. E você se encolher na frente da área contra o Flamengo sem ter válvula de escape é complicado. O Vasco tem, pra mim, não tem, tem um time que pode deixá-lo numa situação melhor, mas o Diniz precisa acertar. O Vasco trouxe fez uma boa janela de transferências e eu acho que se eu fosse o técnico Fernando Diniz, eu daria até oportunidade a alguns jogadores ali na frente. Agora, o Vasco precisa dar um jeito de parar de tomar gol e vai enfrentar o melhor ataque do Brasileirão. Se não tiver concentrado, vai dar ruim.
E chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Alisson dos Santos conquistou a prata nos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo em Tóquio. O vencedor da prova foi Rai Benjamin, campeão olímpico. Ele marcou 46 segundos e 52 centésimos. O brasileiro cravou 46 segundos e 84 centésimos. Completou o pódio Abderrahman Samba, com 47 segundos e 6 centésimos. A princípio, parecia que Alisson seria o campeão, devido à desqualificação do vencedor por um toque na última barreira, prejudicando o nigeriano Ezequiel Nathaniel. Mas a direção da prova manteve o resultado oficial. A equipe de basquete masculino do Clube de Regatas do Flamengo está disputando o Intercontinental de Basquete. O rubro-negro jogou hoje contra o Illawarra Hawks, da Austrália, e venceu por 84 a 82 em partida muito disputada. Foi para a prorrogação. A vitória ainda não garante o Flamengo na final. Depende de uma conjugação de resultados. A competição é considerada o Mundial de Clubes. A equipe de natação paralímpica do Brasil está em fase final de aclimatação em Singapura, visando o Campeonato Mundial, que começa no dia 21 e vai até 27 de setembro. O fuso horário, que é 11 horas à frente em relação ao Brasil, foi um dos desafios. A equipe está no local desde o dia 11 e treina em dois horários, de 8 às 10 e das 14 às 16. 29 nadadores representam o Brasil na competição.
Muito bem, chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a CBF realizou hoje pela manhã o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. As partidas devem ser realizadas no meio da próxima semana, mas até o fechamento aqui do programa a gente ainda não tinha os horários, os locais divulgados pela CBF. Já se sabe que Palmeiras, Internacional, Red Bull Bragantino e São Paulo jogam nos seus domínios. Vamos então ao chaveamento. Palmeiras pegando a equipe do Sport Recife, o Internacional recebendo a Ferroviária, o Red Bull Bragantino enfrentando o Bahia e o São Paulo enfrentando o Corinthians nesse clássico majestoso, repetição da decisão do Brasileirão do ano passado. E aí, Luiz Ferreira.
E também decisão da Supercopa esse ano, que o São Paulo saiu vencedor. Então, assim, o São Paulo vai ter a oportunidade de jogar em casa contra o Corinthians, onde se deu bem. A gente lembra, a Copa do Brasil Feminino é jogo único, um empate é pênalti, gente. E foi assim que o São Paulo superou o Corinthians na Supercopa Feminina. Parece que a gente torce contra o Corinthians, não é isso não, gente. A gente quer ver outras equipes chegando junto, equilibrando e sendo tão boas quanto o Corinthians. A gente não torce contra, não. Eu sou muito fã do trabalho feito pelas Brabas. Agora, eu tenho que destacar que temporada maravilhosa do Bahia. As meninas de aço estão de parabéns. Chegaram entre as oito no BR Feminino, chegaram entre as oito na Copa do Brasil Feminino. O trabalho está sendo muito bem feito. Parabéns ao técnico Felipe Freitas, a toda a sua comissão técnica, aos jogadores. Fazer jogo do Bahia aqui no BR Feminino é sempre muito divertido. É um time que tinha muita coisa para mostrar para gente. E assim, legal ver o Nordeste aparecendo. Até o próprio Sport, que não foi bem no BR Feminino, mas agora parece que está se achando, e tomara que faça uma boa dois. Tomara que nós tenhamos mais times do Norte, mais times do Nordeste presentes no futebol feminino, porque é isso que a modalidade precisa, Lu.
É isso, Bahia que eliminou o Grêmio e o Atlético Mineiro, e agora vai ter pela frente o Red Bull Bragantino, um duelo bem interessante também pra gente estar acompanhando. Vamos voltar a falar do Brasileirão, porque Santos e São Paulo vão se enfrentar no domingo na Vila Belmiro. Repórter Lincoln Chaves tem as informações. Boa noite, Lincoln!
Um Sansão de muita pressão aguarda Santos e São Paulo neste domingo, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não vence há 4 jogos e marcou somente um gol, nessa sequência negativa que o manteve na briga contra o rebaixamento. Já o Tricolor está na parte de cima da tabela, mas chega para este duelo no litoral paulista após uma derrota por 2-0 para a LDU nos 2.800 metros de altitude de Quito na última quinta-feira, que deixou a equipe sob risco na Libertadores. E apesar de uma vitória no clássico manter o time na cola do G6, a torcida está mesmo de olho é no jogo de volta contra os equatorianos, na próxima quinta, às 19h, no Morumbis. Não à toa, na entrevista coletiva de Hernan Crespo, após a partida no estádio Casablanca, o compromisso pelo Brasileirão sequer foi mencionado. O técnico abordou somente a expectativa para o reencontro com a LDU.
Temos espaço para acreditar o placar. È importante perché il 2-0 è facile da revertire, però acho che la maniera, la forma che il team sta giocando e giocando in casa con la forza del torcedore do San Paolino, acho che sì, la gente tem che fare il mesmo gioco, ma tem che concretizzare.
La novità che può pintar do lado San Paolino è Oscar. O meia não atua desde 19 de julho, quando sofreu uma fratura em 3 vértebras lombares, mas voltou a treinar novamente e deve ser opção. Já no Santos, a principal dúvida é Neymar. O atacante não participou do treino de sexta-feira por questões físicas que não foram detalhadas e pode ficar fora de um clássico diante do São Paulo pela terceira vez desde seu retorno ao clube. Justamente o segundo rival contra o qual o camisa 10 mais balançou as redes aqui no Brasil. São 9 gols diante do Tricolor. Outra presença incerta é de Gabriel Brazão, devido a uma concussão cerebral sofrida no empate por 1-1 com o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, que inclusive deixou o goleiro com um galo na cabeça. Se não puder ir a campo, o titular será Diógenes, que tem apenas 4 jogos como profissional do Peixe, sendo 2 deles oficiais. O arqueiro pode atuar pela primeira vez na Vila Belmiro.
A gente se prepara muito, né, para essas oportunidades, ainda mais um clássico. A preparação ela é maior ainda. Sei que o Gabriel é o nosso goleiro e torço muito para que ele esteja melhor cada vez mais para poder ajudar nós no jogo. Ele está seguindo um protocolo, dá para ver que ele está bem, mas se por conta desse protocolo ele não puder jogar, eu estou preparado.
A bola rola para Santos e São Paulo às 20h30 da noite de domingo. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Tá aí então, Lincoln, com esse duelo, e tem novidades, né?
Isso é novidade mesmo.
É, novidades velhas, novidades.
Neymar está fora do clássico, minha gente. O jogador não participou do treino do Santos hoje pela manhã no CT Rei Pelé devido a um problema muscular. E ele teve constatado uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e não terá condições de jogo. De acordo com a nota divulgada pelo Peixe, o jogador já iniciou o tratamento sob a orientação do departamento médico. Me permita, Lu. Aí eu vejo uns corneta, uns mala sem alça. Oi, tia Lati, não chamo nem mais. Não fica bom, irmão. Eu não consigo jogar. E justo no momento que o Santos precisa, vai ter um clássico pela frente, ver uma vitória do Santos num clássico é pra dar moral e pegar uma sequência boa pra liberar o time. Ainda mais sabendo que o São Paulo vem de um revés contra a LDU fora de casa, sabe? Aí, bicho, eu não... Aí, sei lá, Lu. Não, toca o barco aí que eu não... Assim, cara, é brincadeira, sabe? Você deve ficar sem ter o que falar com assim, bicho, de novo.
Difícil, né? Difícil esse momento aí, e porque não engrena, né? E deixar uma coisa bem clara.
Todo mundo que gosta de futebol quer ver o Neymar jogando bem, porque a gente se fala de um baita jogador. Mas, bicho, ele não vai ser convocado no nome. Não vai. Não com o Ancelotti lá.
É, até porque a seleção precisa, né, realmente, de alguém que chegue pra ele. E ele não vai conseguir decidir só no nome.
Não tá resolvendo no Brasileirão.
Não tá resolvendo pro Santos, né, que dirá pra seleção.
Entendeu? Eu pego um exemplo muito, muito bom, só pra gente encerrar esse papo. Você lembra do Suárez, quando ele tava no Grêmio? Quem tava do lado dele virava o Messi, virava o Cavani. Porque ele é um jogador tão bom que ele potencializava quem tava ao lado dele. Não por acaso, aquele Santos, recém-vindo da Série B, foi vice-campeão brasileiro em 2023.
O Grêmio.
Aquele time foi vice-campeão brasileiro. E fazendo muitos gols, Suárez, como ele potencializa aquele time. O Neymar não consegue potencializar esse time. Sabe, é impressionante, assim.
Mas a gente segue na torcida.
A gente segue na torcida, é o que tem pra hoje.
É isso, esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Mas antes da gente ir embora, você vai curtir dois gols históricos aqui no Gol Nacional. O primeiro deles é o gol de Nunes, na final do Carioca de 81, narrado por José Carlos Araújo. E o segundo é o golaço de Cocada, na final do Carioca de 1988, narrado por Júlio César Santana. É, já aquecendo aí pro clássico dos milhões. Valeu pro Roberto Barrus, que tá aqui com a gente, Luiz Ferreira.
Bom, valeu, demais, valeu, tá até domingo.
Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional.
Prende a redonda pelo time do Flamengo, virando na divisória para Zigo. É boa jogada, correu, lançou em profundidade para Júnior. Saiu da meta agora Mazarop. Júnior foi na bola, sobrou para Nunes. De longe, procurou, atirou, entrando, entrou! Gol! Com o goleiro Mazarov, Nunes de longe, encobriu a Serginho, botou no fundo do barbante. Haja coração para tanta emoção. 24 Nunes com a camisa 9 faz. Mengão 2, Vascão 0. Chocante, Dedê.
Uma bola sob medida, enviada por Zico para Júnior. Mazarov era o último da defesa do Vasco. Saiu em desespero na dividida embaixo com Júnior. Ela sobrou para Nunes e antes que Serginho chegasse com Rosemiro, Júnior tocou para o fundo do gol. Nunes, número 9.
De bola de Bismarck, empurra para Cocada pela direita, atenção, lá vai Cocada, carregando, disparando, lá vai descendo pela ponta direita, se posicionando ali na grande área, Romário, ele entrou, disparou de esquerda, é gol! Para o fundo, e é o gol do título de mim para o Vasco da